Olá, olá, boa tarde, pessoal. Acho que agora estamos ao vivo. Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando em mais um webinar aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um processo mais específico aqui de receitas voltadas aí à parte americana dos lucros, né, das empresas tributadas aí na parte americana. Hoje nós temos aqui também o Alan, está aqui comigo hoje. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esse processo de como que funciona para repatriar esses dividendos e lucros aqui para o Brasil, de como trabalha, de qual que é a natureza, na verdade, né, de fazer essa repatriação, como é que é o impacto tributário dos lucros e dividendos de empresas estrangeiras que consolidam aqui no Brasil também. E vamos entrar tanto no aspecto mais teórico e conceitual da coisa, quanto no aspecto prático, onde o Alan vai trazer isso na segunda parte, tá bom? Queria apresentar o Alan aí. Alan, tarde, fica à vontade.
Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse nosso webinar, tá? Espero que a gente consiga aí abordar os temas mais importantes e relevantes sobre essa parte da tributação estrangeira, né? E o que que a gente consegue fazer aqui em termos de Brasil para reduzir a carga tributária das empresas brasileiras quando elas investem fora do país, tá? Então, meu nome é Alan Bechtold e vai ser um prazer estar aqui com vocês essa tarde.
Maravilha, muito bom, Alan. Bom, pessoal, antes da gente entrar aqui no detalhe da coisa, só vou falar um pouquinho para vocês aqui a respeito da Drummond. Então, somos a Drummond Advisors, nós somos uma consultoria especializada em transações cross-border em Brasil, Estados Unidos e também em outros países. Hoje nós temos aí uma equipe composta por advogados e contadores licenciados no Brasil e nos Estados Unidos. Então, nós estamos aptos aí a trabalhar nas duas jurisdições. E também atendemos outros clientes que estão fazendo negócios nos Estados Unidos, que vêm de outros países e no Brasil também. Tá? Hoje nós temos aí escritórios em Boston, Miami, Nova York e Orlando, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil nós temos em São Paulo e em Belo Horizonte. Atuamos aí há mais de 13 anos no mercado, né, auxiliando empresas em transações corporativas aí Brasil e Estados Unidos. E com mais de 11 mil clientes ativos nesse momento e uma equipe com 243 colaboradores. Esse número já está um pouquinho maior agora no final do ano, mas a última contagem foi essa, aí, 243 colaboradores que a gente tem distribuídos aí em todos esses escritórios. Tá certo? É importante também aí ressaltar, a gente atua no mercado em toda essa parte de accounting, em tech services, ou seja, toda a parte de back office, contabilidade, folha de pagamento, a parte financeira também de empresas no Brasil e nos Estados Unidos. Também temos a área de legal services, toda a parte de análise de contratos, a parte trabalhista voltada para o lado da empresa. Temos aí consulting services e venture services também. Tá? Então, mais informações aí vocês podem acessar o nosso site, drummondadvisors.com. Lá vai ter toda a gama de serviços e vocês também podem entrar em contato conosco aí a qualquer momento através da plataforma. Bom? Muito bem, nós temos de agenda para hoje, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre os créditos tributários estrangeiros. Então, nós vamos abordar aqui o lucro de controlado ou coligado fora do país, como que funciona essa tributação no exterior aqui no Brasil. A questão da bitributação, né? Para a gente passar para vocês aqui um pouco sobre a questão dos tratados e acordos internacionais aí que existem. Um pouco mais sobre a natureza deles, para vocês entenderem um pouquinho como funciona aí essa parte. E também, nesse segundo momento, vamos entrar um pouco mais nessa segunda parte, né? Falar um pouco de LALU e de ICF. Porque, ok, temos todos os conceitos aqui sobre como aproveitar, né? Como funciona essa tributação no exterior e como aproveitar os créditos de impostos pagos, né? Fora do país, aqui no Brasil. Mas também tem um aspecto técnico, né? E aí o Alan vai entrar um pouco nesse detalhe aí para repassar com vocês como operacionalizar isso de fato, né? Como ter a escrituração feita da maneira correta para poder aproveitar tanto o lucro quanto prejuízos, né, que são acumulados aí ao longo da vida das empresas e dos investimentos fora do país, né? Sabemos que no início das operações, geralmente uma subsidiária brasileira fora do Brasil vai ter um investimento alto por conta de câmbio, né, e até o próprio câmbio é um fator alto, é um fator importante, mas todo investimento que vai ser feito, normalmente no começo vai gerar, né, um prejuízo. E se esse prejuízo for bem, bem escriturado, e o Alan vai entrar no detalhe disso, a gente consegue aproveitar isso aqui no Brasil também. Tá? Tanto depois compensar com... Mas, enfim, vamos falar mais sobre isso aí nos próximos slides. Muito bom. Vou trazer aqui para vocês, para a gente iniciar, vamos falar um pouquinho sobre a tributação e nos lucros do exterior. Vou falar um pouco sobre a parte americana, porque é onde a gente tem mais força e mais presença também, mas a mecânica normalmente ela funciona da mesma forma para outros países, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida também, fiquem à vontade para questionar, colocar as perguntas aqui no chat, a gente vai respondendo aí à medida do possível. Mas muito bem, então falando aí de um cenário de tributação de uma empresa nos Estados Unidos. Como é que, uma pincelada rápida aqui de como que, eu diria, mais de 90% das operações aí funcionam nos Estados Unidos, tá? Que a gente tem experiência aí no dia a dia. Então, nos Estados Unidos, a gente tem dois tipos jurídicos aí de empresas, tá? Nós temos a LLC, né, normalmente tratada como partnership, e também temos a Corp. Não vou entrar muito no detalhe do tipo jurídico dessas duas, obviamente, a LLC pode ser tratada como uma Corp e vice-versa, mas vamos falar sobre a tributação via de regra, né, regra geral dessas empresas aí. Então, tendo esses dois perfis jurídicos mais utilizados aí nos Estados Unidos, né, esses perfis empresariais mais utilizados nos Estados Unidos, basicamente nós temos a tributação aí de uma LLC, quadrada aí como partnership de até 37%, né, ou seja, ela é transparente no ponto de vista tributário, né, não paga imposto no nível da empresa, mas os sócios pagam e pode chegar até 37%, e nós temos a Corp, com imposto de renda aí de 21% sobre o lucro líquido. Então, nós temos essas duas formas de tributação hoje, especificamente para tanto para a LLC quanto para a Corp. Um aspecto importante aqui é que, em ambos os casos, o imposto de renda é pago sobre os lucros auferidos, obviamente, no exercício independente da sua distribuição. Independente de você ter feito a distribuição dos dividendos para uma empresa, repatriação desses dividendos para uma empresa no Brasil, vai acontecer a tributação e também, o reflexo no Brasil é verdadeiro. Então, todos os lucros auferidos, lucros ou prejuízos auferidos nessas empresas hoje, pensando aqui no mercado americano, funcionaria dessa forma. Todo o lucro ou prejuízo auferido nessas empresas, ele vai ser, precisa ser reconhecido, né, em cada exercício social também na controladora ou na coligada do Brasil. Um aspecto importante é que no pagamento aqui no pagamento do imposto da Corp, a gente tem primeiro o imposto de renda de 21% no nível da empresa, mas também existe aí um imposto de renda adicional de 30% sobre o pagamento dos dividendos quando é distribuído efetivamente para o Brasil. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão desse imposto de renda que é retido na fonte lá nos Estados Unidos de uma foreign entity. Então, mais para frente vai ficar mais claro, mas essa é a diferença que existe aí entre as duas. Tá? A Corp, normalmente, ela é uma estrutura mais utilizada para investimento a longo prazo, né, ou reinvestimentos dentro dos Estados Unidos. E a LLC Partnership já ela é mais utilizada, aí, às vezes, como veículo de investimento, principalmente em startups, né, que tem a estrutura de offshore, uma LLC nos Estados Unidos e depois uma operacional no Brasil. Mas hoje nós vamos falar do ponto de vista de esses dois perfis serem investimentos aí de uma empresa controladora no Brasil, tá? E como que funciona para esses lucros aí ou prejuízos serem repatriados ou contabilizados aí também, os impactos deles no Brasil. Tá? Muito bem, seguindo aqui, vamos pensar agora num cenário entre Brasil e Estados Unidos, tá? Onde a gente tem uma controlada nos Estados Unidos e uma controladora no Brasil. Como que funciona, via de regra, esse processo? Tá? Então, a controladora nos Estados Unidos vai fazer todas as suas operações normais, né? Controlada nos Estados Unidos opera normalmente, ela vai gerar lucros e esses lucros vão gerar impostos. Tá? Então, todo pagamento de imposto devido nos Estados Unidos, dependendo do perfil jurídico da empresa, né, vai gerar essa tributação nos Estados Unidos. Mas o que acontece? Esses lucros, né, vão gerar dividendos aí e também vão precisar ser contabilizados os próprios lucros na empresa controladora do Brasil. Então, no momento, a gente vai sempre trabalhar com regime de competência para esses lucros auferidos nos Estados Unidos. E esses dividendos no Brasil, eles vão ser tributados. Tá? Então, todos os dividendos apurados no exterior, todos os lucros apurados no exterior vão precisar ser oferecidos à tributação aqui no Brasil. E aí é onde entra o ponto de que a gente pode fazer a compensação do imposto de renda pago, por exemplo, nos Estados Unidos, que pode ser creditado no Brasil. Então, esse fluxo aqui mostra como que normalmente, e de uma forma bem sucinta, mas o objetivo aqui é mostrar essa dinâmica, de como que a operação americana vai impactar na operação Brasil, e também, obviamente, que a gente pode fazer aí a utilização dos impostos de renda pago sobre esses lucros e dividendos distribuídos aqui no Brasil também. Tá? Então, agora a gente vai entrar um pouquinho no detalhe a mais aí de como que funciona essa dinâmica, ou como que quais são algumas particularidades. Tá? Essa aqui é a via de regra geral, mas eu vou falar agora para vocês um pouquinho das particularidades e como que isso pode impactar aí na escrituração, na verdade, né, desses lucros de forma anual. Muito bom, então nós vamos falar de dois aspectos agora. Nós vamos falar aqui tanto dos lucros auferidos no exterior quanto dos prejuízos, tá? Porque isso é, os dois são importantes no final do dia. Porque a forma de e a natureza dessas, tanto de lucros quanto de perdas no exterior, eles devem ser escriturados 100% aqui no Brasil quando você faz a apuração anual do imposto de renda na ICF. Aí o Alan vai falar mais sobre isso no detalhe. Vou trazer para vocês, vai ser mais um overview aqui para que vocês entendam o processo e algumas particularidades que são muito importantes, e aí na sequência o Alan entra aí os detalhes de como operacionalizar isso. Tá? Muito bem, então temos aí todos os lucros auferidos no Brasil, eles podem ser, a gente pode fazer a compensação desse imposto de renda pago, né, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, no limite do imposto de renda devido no Brasil. Então, o que acontece? Você vai ter a apuração do lucro numa empresa estrangeira. Esse lucro vai ter que ser adicionado aí na base de cálculo do lucro real, né, aqui no Brasil, e ele vai gerar um impacto tributário. Isso precisa ser mensurado de forma individual. Tá? Mensurou esse impacto, você tem um imposto de renda que foi pago lá no exterior, que ele pode ser utilizado para compensar o imposto de renda devido no Brasil. Então, assim, se o valor do imposto de renda pago no exterior for menor do que o imposto pago no Brasil, a gente tem alguns impactos aí. Tá? Que é simplesmente dessa forma. A gente pode fazer a compensação dele, mas daquilo que tiver sido efetivamente pago. Tá? A gente não pode fazer a compensação por regime de, digamos, de competência. Então, tem que ser o regime de caixa nesse caso. Todo imposto que for efetivamente pago no país, no exterior, ele pode ser utilizado para compensação. Então, perguntinha que de repente já pode surgir. Se eu tenho um imposto que foi imposto de renda que foi apurado no ano de 2023, né? Então fiz a apuração por estimativa, por exemplo, nos Estados Unidos, que isso acontece. Então fiz os três primeiros trimestres ali, e o quarto trimestre eu fiz a apuração, né? Só recolhi em 2024. Eu posso, apesar desse imposto ter sido apurado em 2023, mas somente pago em 2024, eu posso fazer essa utilização dele para compensar o imposto de 2023? Não, não pode. Então, todo o imposto que você vai poder compensar no exercício de 2023 é só o que foi efetivamente pago naquele ano. Então, aqui não é regime de competência, é regime de caixa. Então, esse é um aspecto muito importante que às vezes surge de dúvida aí na hora de fazer essa compensação. Então, é importante a empresa que tenha uma subsidiária estrangeira tentar fazer todo o recolhimento possível, né, dentro do exercício, para que você possa utilizar o máximo de crédito possível aqui no Brasil, porque senão o último trimestre, por exemplo, que você deixou de recolher numa empresa estrangeira, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, esse imposto que não foi recolhido, ele só vai poder ser compensado na apuração do ano seguinte. Você perde aí pelo menos no primeiro ano, você vai ter um descasamento de um trimestre aí que às vezes pode ser relevante o impacto, tá? E aí, caso o valor do imposto de renda pago no exterior ele seja menor do que o imposto devido no Brasil, a empresa brasileira vai ter que fazer um recolhimento adicional, né, que foi o que eu tinha comentado anteriormente. Então, tem que fazer esse cálculo do impacto dos juros, né, dos dividendos ou dos lucros auferidos no exterior aqui no Brasil, e ele só vai poder ser compensado no limite daquilo que foi pago. Então, se no Brasil esse valor do imposto devido é maior do que o que foi recolhido no exterior, vai ter que fazer um recolhimento adicional. E o inverso é também verdadeiro. Se o valor do imposto de renda pago no exterior for maior do que o devido no Brasil, o crédito pode ser carregado para os próximos exercícios. E aí, claro que vai depender dele estar devidamente escriturado. E como eu estou antecipando bastante aqui, o Alan vai passar as diretrizes aí para vocês a respeito disso aí mais para frente. Mas, por hora, são pontos importantes que a gente tem que levar em consideração. Ainda sobre os lucros, né? A gente tem também o imposto de renda adicional. Eu vou trazer esse como exemplo, né? Pago aí nos Estados Unidos quando tem a distribuição dos dividendos ali na corpo, como eu citei no começo. Nesse caso, eu tenho o imposto de renda da empresa e o imposto de renda pago, que é retido na fonte nos Estados Unidos na hora do pagamento. Eu posso utilizar esse imposto de renda retido também na fonte? Posso. Então, esse imposto de todo o imposto que for pago para poder apurar esse lucro que a controlada teve no exterior e que vai ser registrado na controladora do Brasil, pode ser, né, obviamente, compensado, mas precisa ser escriturado. Então, essa é uma das vantagens que a gente tem aí para poder também não perder nada daquilo que foi pago. Eu estou falando do cenário americano, né? A gente pode fazer isso no cenário americano, nesse imposto de renda adicional. E também, outro ponto importante é que não existe a limitação de compensação desse imposto no Brasil. Tá? Ou seja, todo o valor que for pago no exterior, ele pode ser compensado com o total devido no Brasil. No Brasil, a gente tem uma figura importante ali que é, por exemplo, os prejuízos, digamos, dos anos anteriores, né? Eles podem ser deduzidos da base de cálculo dos lucros futuros, né? Mas tem um limite de 30%. E às vezes isso pode gerar uma dúvida aí também na hora de fazer essa compensação. Aqui não existe isso, tá? Então, se você tem um imposto de renda, crédito acumulado, por exemplo, que possa ser de anos anteriores, você pode usar totalmente na hora de fazer a apuração aqui no Brasil daquilo que você, dos lucros oferidos no exterior. Tá? Então, esse é um ponto importante. Você pode usar 100% tanto das perdas quanto dos impostos pagos. Basta que você tenha isso devidamente escriturado e você vai poder fazer essa apropriação aí de forma bem tranquila. E falamos dos lucros, né? Agora vamos falar um pouquinho aí das perdas também, porque também é importante no final do dia. Todos os prejuízos oferidos no exterior, eles também precisam ser escriturados aí, porque senão vocês vão deixar dinheiro na mesa, né? Então, pensando aí no primeiro aspecto, todos esses prejuízos oferidos aí precisam ser acumulados, registrados na ECF para depois eles poderem compensar lucros futuros. Então, se eu tenho um momento inicial de investimento no exterior, mas eu não estou registrando isso aqui na minha contabilidade no Brasil, no meu imposto de renda no Brasil, então, quer dizer, eu não vou poder fazer a compensação dos lucros futuros com esse prejuízo acumulado. Tá? Então, isso é um item muito importante, não é só a parte dos lucros que precisa ser registrada, a parte dos prejuízos também é muito importante para que a empresa possa não deixar dinheiro na mesa, né? Não perder nenhuma possibilidade aí de redução da base de cálculo do lucro dela aqui no Brasil, em função da repatriação aí desses lucros do exterior. Tá? E outro ponto importante também é que os prejuízos de uma empresa do exterior só podem ser compensados com os lucros futuros dessa mesma empresa. Então, uma controladora do Brasil que tenha subsidiárias em outros países vai ter que ter um controle muito bem feito aí de todos os lucros e prejuízos por empresa do exterior, e também para poder você amarrar esse controle com aquilo que você está colocando dentro da ECF. Isso vai ajudar muito para poder dar lastro para aquele número, né, que está sendo apurado, seja para compensação de imposto, seja para acúmulo de prejuízos oferidos aí no exterior também. Então, essas perdas entre as empresas não podem se misturar. Cada perda, o prejuízo que você tem em uma entidade, só pode ser compensado com os lucros que ela oferir no futuro também. E outra questão é que, para aproveitar aí todos esses prejuízos no exterior, de novo, reforçando mais uma vez, precisa estar devidamente registrada na ECF aí, de forma anual, aqui no Brasil. Então, tudo que acontecer de resultado, né, final do exercício de uma empresa no exterior precisa, obviamente, estar bem registrado aqui no Brasil, para que vocês possam ter a habilidade de fazer a compensação de todos os impostos, o abatimento de todos os prejuízos e assim não pagar imposto indevidamente. Então, um aspecto aí bem importante para ser levado em consideração. Muito bem. E aí a gente tem a questão aqui dos acordos para evitar dupla tributação, né? Acho que o Alan pode trazer um pouquinho mais os detalhes, mas só para dar uma pincelada para vocês, a ideia é trazer para vocês aqui pelo menos os países onde existe aí um acordo para evitar dupla tributação. É bem importante que vocês leiam e entendam, porque cada acordo vai ser um acordo específico, tá? Então, não necessariamente vai cobrir a mesma coisa para cada país. Cada país tem uma negociação diferente. Mas a gente vai dar uma pincelada geral aqui para vocês a respeito disso, tá? Então, Alan, fica à vontade.
Perfeito. Bom, aqui sobre os acordos, né? Então, o Brasil ele tem acordos com diversos países, né? E o intuito desses acordos, né, desses tratados, é efetivamente evitar a bitributação. Então, é fazer o aproveitamento desse imposto que é pago fora ser compensado aqui dentro do Brasil de alguma forma, né? Então, seja ele o imposto de renda da pessoa física ou até mesmo de empresas que estão, que têm o seu endereço alocado nesses países, né? Um ponto importante, por que que a gente trouxe aqui essa questão dos acordos e tratados, é porque cada acordo e cada tratado é individual. Então, precisa ser observado individualmente para cada controlada, para cada subsidiária que você tenha investimento fora do país, tá? Cada tratado. A ideia geral, a metodologia é muito similar, porém a gente tem particularidades de alíquotas diferentes para cada país, tem tratativas diferentes em cada país. Então, por isso, desse slide aqui, para a gente deixar bem reforçado que, por mais que a gente passe nas próximas etapas falando da metodologia, cada caso é um caso. Então, a gente precisa ter em mente isso e fazer essa análise bem apurada, tá bem? Ok, então eu vou falar um pouquinho mais da parte mais técnica, né, trazendo aqui também embasamento jurídico, tá, dessas compensações, né, quais são as leis, as instruções normativas aí que regem, né, que possibilitam a gente a fazer essas compensações e utilização de créditos, tá? Então, aqui eu trouxe, né, nós trouxemos aqui algumas formas de compensações, tá? O Maicon já deu um briefing, né, dessas compensações, e eu vou passar aqui por cada uma para a gente fixar bem essas possibilidades, tá? Opa, se puder voltar um, Maicon. Então, como o Maicon já trouxe já anteriormente, né, quando a gente está falando de uma coligada, né, uma controlada fora do país, os lucros e prejuízos, né, principalmente os prejuízos, né, na verdade, os prejuízos dessas coligadas e controladas só podem ser utilizadas nesta mesma coligada ou controlada, né? Você não pode, por exemplo, você investir numa empresa nos Estados Unidos e numa empresa na Alemanha e querer utilizar, por exemplo, o prejuízo da empresa dos Estados Unidos na empresa da Alemanha para poder ajudar no teu resultado aqui no Brasil, né? Para melhorar o teu imposto aqui no Brasil. Se eventualmente gerar um imposto, né? Você não pode fazer essa tratativa, justamente por conta de alíquotas diferentes, né, como a gente falou, dos tratados, né, e também por conta das fichas dentro da ICF. Logo, vocês vão ver que também não é possível, né, a gente fazer essa alocação. Você tem que fazer uma alocação para cada empresa ali, tá? Na compensação desses prejuízos, né, dessa controlada ou coligada no exterior, não se aplica a restrição que se trata no artigo 15 da Lei 9.065 de 1995. O que que é isso? Para quem é da área e apura o lucro, né, como nós contadores, né, e muitos empresários também têm esse conhecimento, porque é importante você saber que você não consegue compensar todo um prejuízo. Se você tem 1 milhão de prejuízo e você tem um lucro, você não vai poder compensar esse 1 milhão de prejuízo, né? Até pode acontecer, mas você só pode compensar 30% do lucro. Então, se você teve 1 milhão de lucro e você tem 1 milhão de prejuízo acumulado, você não vai poder netear os dois, né? Encontrar os dois valores e deixar isso no zero a zero e não pagar imposto, tá? A legislação brasileira, ela diz para as empresas que estão no Brasil e têm operação no Brasil, você só pode utilizar de 30% do teu lucro, você pode utilizar. Então, você utilizaria do 1 milhão de prejuízo, 300 mil para você abater do teu lucro aqui na Operação Brasil, tá? Quando a gente está falando de operações de coligadas e controladas no exterior, essa regra não é aplicável. Então, a gente pode sim usar a totalidade desses prejuízos, né? E aí que entra a importância que o Maicon bem trouxe aqui de fazer essa escrituração adequada, não somente pensando na redução do lucro. Ah, agora a empresa começou a dar lucro, agora eu vou começar a fazer essa escrituração. Não, o ideal é que se faça ela desde a Constituição para que você venha mantendo essa base de prejuízo para usar no momento futuro, né? Porque esse é o intuito da maioria das empresas, é obter lucro. Então, se um dia ela terá lucro, o ideal realmente é que ela faça aí essa escrituração adequada, mantendo o registro dos prejuízos para uso futuro, tá? Aqui eu trouxe um pouquinho também da instrução normativa 1520, de 4 de dezembro de 2014, tá? Que diz que nos mostra, né, que o tributo pago sobre os lucros auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude da pessoa jurídica no Brasil no respectivo ano calendário não ter apurado o lucro, pode ser compensado com o que for devido nos anos calendários subsequentes, tá? Então, não necessariamente que ela não teve lucro esse ano, a empresa brasileira, você pode fazer essa utilização dos impostos pagos lá fora e nos momentos subsequentes, tá? E não tem esse valor, não tem problema você utilizar em períodos futuros, tá? Não é porque você pagou esse ano o imposto que você perdeu, que você não pode utilizar, tá? Esse valor pode sim ser compensado em momentos futuros. Né? Um ponto importante aqui que a gente indica, né, aqui optando pelo zelo, né, e algumas empresas não fazem essa tratativa, tá, mas a gente orienta sempre que seja feito, né, é que seja protocolado no consulado da embaixada o documento do pagamento do imposto, tá? Então, a gente tem aqui no regulamento do imposto de renda, artigo 465, o inciso 2, né, que dá essa normativa, né? Porque para que ocorra a compensação do imposto de renda, a empresa deverá obter o documento pertinente ao imposto sobre a renda incidente no exterior e ser admitido pelo respectivo órgão arrecadador do consulado da embaixada brasileira no país em que essa empresa esteja alocada, se for na Alemanha, se for nos Estados Unidos, né? onde essa coligada ou controlada esteja, que tenha esse protocolo dentro da embaixada, tá? Embaixada brasileira. O referido valor a ser compensado será convertido em reais conforme a taxa de câmbio para a venda na data em que ocorrer o pagamento do imposto. Então, essa é um ponto muito importante, né, a ser observado, porque aqui pode gerar dúvida, né, referente à questão do câmbio, né? Justamente por conta de consolidação de balanço e outros critérios que essas empresas coligadas aí passam, né? A questão de consolidação de balanço, então a gente tem taxa média para resultado, taxa final para balanço, taxa histórica para PL, então aqui tem uma tratativa um pouquinho diferente, né? Porque a gente está falando da conversão e do dinheiro que você vai usar para compensação do imposto, tá? Então, a lei é bem clara nesse sentido, que tem que respeitar aí esse critério da taxa de câmbio do dia na data em que ocorrer o pagamento do imposto, tá? Pode seguir, Maicon. Ok, então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as informações, né, dentro do LALUR também, tá? Aqui ele é um pouco mais detalhado, né? Então, a pessoa jurídica, né, que calcular o montante do imposto a compensar em anos calendários subsequentes e controlar o seu valor na parte B do LALUR. Então, assim, na verdade ele comeu um pouquinho, né? Mas ela deverá controlar, né, esse montante do imposto a ser compensado dentro da parte B do LALUR, tá? Então, o segundo, né, como B, a gente colocou ali, o cálculo referido será efetuado mediante a multiplicação dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados individualizadamente por filial, né, ou coligado ou controlado. Então ele vai ter que ser feito uma continha aqui, né, para você conseguir lançar esse imposto para você usar dentro da tua escrituração no Brasil. Primeiro, tem que ser individualizada, de novo, né, você não pode pegar imposto de uma empresa e usar em outra e fazer tratativas assim, tá? E tem que ser feito o cálculo, né? Qual que é o cálculo? O cálculo é você pegar essa base do lucro, né, e aplicar a 15%. 15% quando? Quando não exceder o limite de isenção do adicional, né? Então, quando passar aí de 20 mil mensal ou 60 mil trimestral, aí você precisa colocar os 10% de adicional, né? Aí você majora a alíquota a 25%, tá? Se estiver pro excedente, né? Então, é muito semelhante ao cálculo que a gente faz do LALUR, né? Com o que a gente aplica aqui nas regras para o LALUR. Porém, a gente está falando aqui de um lucro que veio de fora, né? Aqui um outro ponto importante é que, na hipótese do lucro real positivo, mas em valor inferior ao total dos lucros, rendimentos ou ganhos do capital nele computados, o tributo passível de compensação será determinado conforme o item B. Então, ele está falando aqui que, por mais que você tenha, né, um lucro inferior, né, ou tratativas diferentes, a regra tem que ser respeitado o cálculo que a gente faz aqui já usualmente do lucro real, né? Tendo por base a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente, tá? Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma dos itens B e C, somente o valor pago poderá ser compensado, tá? Então, a gente também tem aquelas situações de, dependendo do país, a gente tem alíquotas diferentes de cálculo de imposto de renda daquele país. E a empresa que está lá fora, ela retém esse lucro, né? Ela faz o pagamento desse imposto baseado na alíquota de fora do país. Porém, a legislação brasileira, né, tem várias discussões em CARF e em outras esferas também, tem base legal, né, dizendo que a empresa brasileira, se a empresa brasileira é a controladora, então a organização precisa respeitar a legislação brasileira e não a do país onde ela está fazendo as operações. Então, por isso que a gente tem que trazer todas essas informações de fora do país, de lucro, de receitas, de prejuízos, tudo para dentro da ECF, que é o livro de controle da Receita Federal para apuração do lucro real, né? Pode passar, Michael. Aqui está um pouquinho lento. Eu vou falar um pouquinho de como escriturar isso dentro da ECF, tá? Deixa eu só tomar uma água um segundinho. A garganta seca. Então vamos lá. Como escriturar isso dentro da ECF, né? Então, as informações sobre a tributação do lucro aferido no exterior serão efetuadas nos registros X340 a X356, tá? Então, todos esses registros, né, esses blocos, tem pessoas que chamam de blocos, né? Esses registros, eles demonstram a participação em controladas e coligadas no exterior, tá? Para fins de tributação em bases universais, né, conforme prevê o artigo 76 da Lei 12.973 de 2014, tá? Em atendimento ao artigo 35 da Instrução Normativa da Receita Federal 1520 de 2014. Bom, mas como abrir, né, esses blocos dentro da ICF, né? Primeiro de tudo, aqui é bem técnico, tá? Para quem está operacionalizando, né? De repente, se algum cliente aí tem escrituração interna, né? Tem contabilidade interna, né? Como fazer isso? A gente tem que abrir esse dentro do registro 0020, que são os parâmetros complementares dentro da ICF, tá? A gente tem que habilitar esse campinho que está grifado em amarelo, que é participações no exterior. Então, a gente tem que flegar um sim nesse campo, e aí, a partir desse sim que a gente flega, abre uma série de blocos para preenchimento das informações dessas coligadas e controladas. Bom, no registro X340, quais informações que a gente tem? O registro X340, ele é o registro principal, tá? É o registro principal que a gente tem, que é onde vai dar abertura para os demais blocos. Então, a gente tem a identificação da participação do exterior, que seria a razão social, né, dessa controlada ou coligada. O NIF, que é o número de identificação fiscal, né? E aí tem casos que não possuem NIF, aí a gente tem que informar 001, 002 ou 003. O indicador do controle, então, se ela é controlada direta, indireta, se é coligada, né, todas essas informações aí são importantes para se é joint venture, né, trusts, então é importante você fazer o preenchimento adequado dessas informações, tá? E o indicador de consolidação, então informar se a investida terá os resultados positivos e negativos consolidados, tá? Se não for consolidado, tem que informar um motivo ali. Então, esse é uma imagem aqui que a gente trouxe, tá, de uma empresa que tem o bloco X340, que é para vocês terem uma ideia, né, de como que é a cara dessa da ICF e desse bloco, né? Então, a gente precisa colocar controlada por controlada, controlada ou coligada, né? Empresa por empresa, a gente precisa informar se ela é controlada direta, o país, a Unif, né? E a razão social. Então, são as informações que a gente trouxe no slide anterior. A gente precisa detalhar ali empresa por empresa, tá? Então, se for uma empresa que tem uma operação muito grande com diversos países, com certeza vai dar um trabalho bem grande aí para preencher empresa por empresa, até porque não são só essas informações, tá? Nas abinhas abaixo, a gente consegue ver aqui investidoras diretas. Esse é um bloquinho que está aberto, tá? Então, esse bloquinho provavelmente é o X351, provavelmente. E para cada abinha dessa, é um bloco que a gente precisa fazer preenchimento dentro da ICF para cada empresa, tá? Então, quando você clica nessa empresa, ele vai abrir todos esses blocos para preenchimento de todas essas informações. Registros, né? X350. Então, o que a gente informa no X350? Né? O resultado do período da apuração, né? Esse registro detalha aí o resultado do período para fins de determinação do lucro tributável, tá? Também informa dentro do X350 a receita líquida de todas as atividades exploradas por essa filial, né? Que está no exterior. Todos os custos das atividades exploradas pela filial, tá? Eu vou falar filial, mas aí a gente entende como filial, sucursal, controlada, coligada, né? Todas as terminologias aí, né? Dessa empresa que está domiciliada no exterior, tá? Então, a gente informa o resultado do período, a receita líquida, os custos, tá? O lucro, tá? O lucro, e do lucro. Do lucro bruto são subtraídas as receitas e despesas entre investida e investidora. Esse é um ponto importante, tá? Que não pode refletir no resultado. Por quê? São as famosas eliminações, então, que a gente tem intragrupos. Quando a gente está falando de consolidação de balanço, a gente precisa fazer essas eliminações. Então, nesse bloco, a gente já tem que colocar aqui as informações com as eliminações, tá? Não pode colocar simplesmente as compras, os custos e as receitas. Por exemplo, se você vendeu, só teve receita de uma empresa para outra, precisa ser respeitado as regras de consolidação ali de eliminações. Tá? Outra informação é o imposto devido sobre o resultado no exterior e o lucro líquido a ser tributado pela coligada, controlada ou coligada no Brasil. No X351, aqui vai o demonstrativo do resultado e o imposto pago no exterior, tá? Esse registro é o que vai detalhar aí a base de cálculo do resultado tributável, tá? No X351, a gente também vai colocar ali o resultado, né? Se é positivo ou negativo da investida. O resultado negativo acumulado, se houver, tá? O imposto pago no exterior. O imposto retido sobre os rendimentos da controlada ou coligada no exterior, que são os casos que o Maicon comentou lá no início, que podem ocorrer, né? Quando a gente tem a questão do pagamento do imposto, e além do pagamento do imposto, você tem mais, por exemplo, as operações com os Estados Unidos, para você tirar o dinheiro dos Estados Unidos através de distribuição de dividendos, é feita a retenção de 30%. Então, aqui nesse bloco no X351, a gente também coloca essa informação dessa retenção da distribuição dos rendimentos, né? No X352, a gente vai colocar ali, a gente vai ver, né, nesse registro, nesse bloco, né, o demonstrativo do resultado no exterior, tá, dessas coligadas ou controladas em regime caixa. Tá? E esse registro deve ser preenchido somente pelas pessoas jurídicas para demonstrar o resultado no exterior do regime caixa, tá? Só para regime caixa. Deixa bem, dá bastante ênfase, né? E também a gente coloca nesse bloco, no X352, o resultado positivo ou negativo do período e o lucro disponibilizado no período, tá? No X353, o demonstrativo de consolidação. Esse registro demonstra os resultados, né, e saldos negativos consolidados no exterior dessas empresas, tá? E deve ser preenchido somente pela pessoa jurídica que indicou que haverá consolidação dos resultados das controladas e coligadas no exterior. E nesse caso aqui, não é preenchido pela coligada regime caixa, tá? Então, regime caixa é lá na X352. Não vem aqui na X353 empresa do regime caixa. No X354 é o demonstrativo dos prejuízos acumulados. Tá? Então, este registro deve ser preenchido pelas empresas para demonstrar os prejuízos acumulados, né, dessas empresas que estão no exterior. Isso no intuito de compensação futura, né, desses lucros desta mesma coligada ou controlada no exterior, tá? Lembrando que não é preenchido pela coligada regime caixa, tá? Então, regime caixa também não preenche o X354. O X355, ele é o demonstrativo de rendas ativas e passivas, né? Então, esse registro, né, ele deve ser preenchido aí pelas pessoas jurídicas para demonstrar as rendas ativas e passivas dessas empresas do exterior, né, de acordo com o artigo 84 da Lei 12.973/2014. Né, e o que considera-se, né, como renda ativa e passiva? Né? Renda ativa própria, que é aquela obtida diretamente pela pessoa jurídica mediante a exploração das atividades econômicas próprias, tá? Poderão ser considerados como renda ativa própria os valores recebidos a títulos de dividendos ou a receita decorrente de participações societárias relativas a investimentos efetuados até 31 de dezembro de 2013, em pessoa jurídica cuja receita ativa própria ou igual superior a 80%, tá? Em pessoa jurídica cuja receita ativa própria seja igual ou superior a 80%. Renda total, somatória das receitas operacionais e não operacionais, conforme definido na legislação comercial do país de domicílio, né? Então, por isso que é importante sempre ser observado os acordos internacionais, né? O que é considerado como renda total nesse país. e o regime de subtributação, que é aquele que tributa os lucros da pessoa jurídica domiciliada no exterior, alíquota nominal inferior a 20%. Tá? Então, todas essas informações precisam constar aí dentro do X355. Ainda dentro do X355, a gente tem o demonstrativo de rendas ativas e passivas, né, como a gente já trouxe, né, e aqui um pouquinho do que é renda passiva, né, que seria a questão dos royalties, juros, dividendos, participações societárias, aluguéis, ganho de capital, aplicações financeiras, intermediação financeira, entre outros. Tá? E o X355 também não é preenchido pela empresa regime caixa. No X356, ele é o demonstrativo da estrutura societária. Esse é um bloco bem importante também, tá? Que esse registro ele serve para mostrar de fato como que a organização funciona, né? Que seria o percentual da participação, o total do ativos em reais e o patrimônio líquido em reais. Então, para a empresa regime caixa também não tem o preenchimento desse registro. E o último registro que a gente preenche aqui dentro da ICF é a composição das investidas diretas. Né? Então, esse registro ele contém as informações relativas às investidas diretas das participações informadas no registro X340. Quando o campo indicador de controle do registro X340 for diferente de 5, né? Filial ou sucursal. Um ponto importante é se somente o declarante for o investidor direto, o X357 não deve ser preenchido. Então, se você tiver, se esse declarante, né, for o investidor direto, se você tem um investimento direto, né, você não precisa preencher esse, você não deve preencher o X357, tá? E essa leitura toda é muito complexo, né? Como vocês podem ver, são várias e várias e várias tratativas, são vários blocos, né? E várias sistemáticas para o preenchimento adequado da ECF, né? Para que possa ser utilizado esses impostos pagos ou esses prejuízos pagos, esses prejuízos acumulados, né? No exterior, aqui dentro do Brasil. É um tema muito complexo, tá? E não é simples de ser tratado, como a gente viu, né? Que a gente trouxe aqui um resumo, né? Eu até falei bastante, li bastante, mas é porque é uma informação muito complexa e detalhada que não tem como ser colocada simplesmente de forma genérica, né? Para quem entenda, para quem está vendo, né, esse webinar, entenda que realmente existe uma complexidade por trás e o ideal é que realmente seja buscado um profissional de qualidade, né, e com competência para atuar dentro dessas obrigações e dessas esferas.
Muito bom, muito bem. Eu acho que passamos aí por toda o caminho, aí, por toda a jornada. A empresa vai ter que fazer, né, uma controladora aqui no Brasil poder aproveitar aí esses créditos tributários pagos aí no exterior, né, um imposto de renda pago no exterior aqui no Brasil. E como o Alan comentou, é um assunto extenso, né, tem muita base de legislação e tem que ser feito com cuidado para que, numa eventual questionamento aí da Receita Federal, haja subsídios para poder suportar toda a escrituração que foi feita. Né. Já vista que aqui no Brasil a gente está acostumado a ter cruzamento de informação, né, eletrônica, que a Receita Federal, cada ano ela aprimora mais aí esses controles internos. Vale a pena a gente ter isso aí muito bem documentado, muito bem estruturado, para poder dar suporte a tudo que for registrado aí, porque dependendo do investimento pode ser uma parcela significativa aí do imposto de renda das empresas no Brasil. Então, fica aí a dica, pessoal, para vocês nesse ponto. Mas qualquer outra dúvida que vocês tenham, estamos chegando aqui ao final aqui do nosso webinar, mas eu já gostaria de deixar aí aberto todos os canais para que vocês possam entrar em contato conosco, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida aí sobre essa tributação, né, das empresas estrangeiras, também o aproveitamento desse imposto de renda pago nos Estados Unidos aqui no Brasil, todos esses detalhes, estão aí os nossos contatos, fiquem à vontade para mandar e-mail para a gente, nós estamos à disposição. Também sigam-nos aí nas nossas redes sociais. Temos aí muito conteúdo que a gente produz aí para todas as empresas que desejam internacionalizar, seja para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, empresas brasileiras que queiram iniciar uma operação fora daqui. Nós temos aí todo o know-how para poder auxiliar vocês nesse processo, inclusive a nível da pessoa física, né? Imposto de renda no nível da pessoa física, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo. E também toda a parte de vistos aí, temos uma área jurídica muito forte na área de vistos que vocês podem acionar aí caso precisem, né, com profissionais que vão ser expatriados, enfim, empresas que desejam expatriar profissionais aí, temos todo o know-how para poder ajudar vocês aí nesse sentido. Certo? Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos aí que nos acompanharam aqui até o final. Se vocês tiverem alguma dúvida, nossos contatos estão aí. É isso. Vejo vocês aí no próximo conteúdo, no próximo webinar. Obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, Alan. Vamos nos falando.
Obrigado, Maicon. Tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima.
Valeu, gente. Tchau, tchau.